Boa noite. É sempre, para mim, motivo de imensa alegria saudar a cada um de vocês a cada semana. Bem-vindos à Nova Semente. Se você ainda não nos conhece, nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que junto a nós você e a sua família possam a cada semana ter uma experiência real com Deus. Mais uma vez eu também quero saudar você, telespectador da TV Novo Tempo, que nos acompanha através do programa Viva, uma experiência real, e as demais retransmissoras da TV Novo Tempo através de todo o Brasil. Nós estamos rapidamente nos aproximando do final da atual série de mensagens intitulada O Melhor Caminho. Nessa série nós estamos aí analisando algumas das fases da nossa jornada espiritual. Em outras palavras, como podemos aprender a viver a experiência de fé na nossa existência. Em busca de seguir por esse melhor caminho, nós já vimos a importância da fé. Na semana seguinte falamos sobre o sonho, a visão que Deus tem em nossa vida. E na última semana nós abordamos o tema de quão importantes são as nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas nesse processo. E hoje nós vamos falar de mais uma dessas facetas, a espera. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a nossa vida, queridos, ela é repleta de perguntas sem respostas. Por sinal, essa semana eu estava preparando a mensagem, eu fiz uma pequena pesquisa, encontrei uma informação totalmente inútil, vocês vão ver, mas que fala exatamente sobre algumas perguntas que nós não encontramos resposta, tá bem? Trouxe quatro delas aqui. Por que a pizza, que é redonda, sempre vem numa caixa quadrada? Por que que as pessoas dizem que dormiram como um bebê se bebês acordam a cada duas horas? Se alguns supermercados ficam abertos 24 horas todos os dias do ano, por que que eles têm tranca nas portas? E a quarta pergunta, totalmente inútil. Por que que o Tarzan nunca tem barba? A despeito da inutilidade dessas perguntas sem respostas, eu quero, nessa noite, na realidade, queridos, falar sobre algo que tem significado, que tem importância. Não algo inútil, mas algo que realmente faz toda a diferença. A pergunta é essa: por que será que Deus não nos responde quando tanto precisamos? Muitos têm essa pergunta, e por não ter a resposta, se desesperam. Nós temos visto que nessa série que Deus tem em cada uma dessas fases do processo de estabelecimento e desenvolvimento da nossa fé, Deus sempre tem um propósito, um plano. E na espera, essa realidade não é diferente. E por falar nesses períodos de espera, eu creio que muitos de vocês estão acompanhando ou têm acompanhado a incrível história desse homem, José Salvador Alvarenga, um pescador salvadorenho que mais de um ano ficou perdido no Oceano Pacífico, assim diz a história, num barco à deriva. 13 meses, para ser mais preciso, alimentando-se ali de pássaros e tartarugas. Difícil até mesmo de acreditar. Ele dizia: eu não sabia a hora e o dia, apenas sabia se era dia ou noite. Ele fez deu uma entrevista ao jornal britânico The Daily Telegraph e ele diz o seguinte: eu não via terra, puro oceano. Mas de repente esse misterioso homem, ele aparece do nada no dia 30 de janeiro passado, nas Ilhas Marshall. Ele e um amigo chamado Ezequiel, de apenas 15 anos, eles pretendiam dar um rápido pulo no mar numa viagem de um ou dois dias, sem instrumentos de navegação, diz a história, para pescar tubarões, camarões e o que mais aparecesse. Mas por uma tempestade, eles perderam o rumo de casa e desde dezembro de 2012 estavam à deriva. Na realidade, Ezequiel, ele diz, José, que ele morreu, ele não tem a data precisa, mas quem sabe dois meses depois da jornada ele ficou sozinho, ele perdeu seu amigo. Na realidade, ele diz na história, por quatro dias, depois que ele perdeu o amigo, por quatro dias eu quis me matar, mas eu não conseguia sentir essa vontade, eu não queria sentir dor, diz ele, eu não consegui. Diz que ele usava a cobertura do barco ali que o protegia do sol, e a sede era terrível, diz ele, era combatida com água da chuva, com a própria urina, sangue de tartarugas, e ele caçava e matava com as próprias mãos as tartarugas, assilhadas por uma faca. Uma situação de desespero. Esperando. Aguardando. Uma espera que aparentemente não tinha fim. Espera que muitas vezes nós passamos em circunstâncias diferentes na nossa própria vida. Só que uma das questões relacionadas com a espera da nossa vida, queridos, é que muitos desistem no meio do caminho. E isso foi quase o que José Alvarenga fez. Quase tirou sua própria vida. Quase desistiu. Mas falando exatamente do contrário dessa experiência de desistência, nós encontramos a palavra de Deus no antigo livro do profeta Abacuque, no Antigo Testamento, a seguinte afirmação: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e a resposta, e que resposta terei. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei. Aguardando a resposta. Aguardando ouvir o que Deus tem a nos dizer. E a Bíblia, querido, está repleta. Repleta de situações em que homens e mulheres tiveram que esperar pela resposta às suas orações. Tiveram que esperar pela resposta às suas súplicas. Aqui nós encontramos, por exemplo, a história de um homem chamado Noé. Um homem que esperou 120 anos até que a promessa de Deus se cumprisse e todo o trabalho dedicado a construir uma arca finalmente fizesse sentido para ele. Um outro homem chamado Abraão esperou 90 anos até o cumprimento de uma outra promessa de Deus, de que ele teria um filho e seria pai de uma grande nação. José teve que esperar diversas mudanças na sua vida, inclusive a experiência de viver como escravo, depois como prisioneiro, até que a sua experiência no Egito pudesse ser compreendida quando ele tomou o posto de governador daquela terra. Davi foi ungido rei de Israel, mas teve que esperar anos até que ele pudesse tomar o trono que a ele lhe pertencia. Espera. Mas há um exemplo clássico que eu gostaria de compartilhar com vocês. A experiência do povo de Deus após eles terem sido libertos do cativeiro egípcio. Eles vagaram, diz a palavra de Deus, pelo deserto por 40 anos. Até o momento que eles puderam entrar definitivamente na terra prometida. Aquilo que Deus havia prometido a eles. Mas eu pergunto, por que eles precisaram esperar tanto? Por que tanto tempo? Ouça só o que nós encontramos na palavra de Deus. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Eles tiveram que esperar. Sabe por quê? Porque Deus tinha algo em mente para eles. Deus tinha, queridos, razões para aquela espera. E Deus usa, na realidade, situações. Deus se utiliza de circunstâncias para nos ensinar algo especial. Mas por que que Deus age assim? Por que Deus permite períodos de espera na minha e na sua vida? Eu queria sugerir para vocês pelo menos por duas razões. Deus, ele usa períodos de espera em primeiro lugar para nos preparar. Os israelitas, eles não estavam preparados para a guerra, e Deus tinha receio de que se eles fossem ameaçados por outras nações, eles não saberiam lidar com esse tipo de situação. E o mesmo texto que li há pouco afirma isso. Como diz mesmo o texto? Diz que se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Portanto, Deus permitiu aquele momento de espera até que pudessem estar prontos para a conquista da terra prometida. Mas além disso, Deus usa também períodos de espera para nos testar, para nos provar. A Bíblia diz o seguinte: que Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Perceberam? Deus os colocou, diz a Bíblia, à prova. Deus os testou para saber se eles seriam ou não obedientes às instruções que constantemente Deus dava ao seu povo. É isso que nós chamamos de o teste da fé. Um dos maiores indícios, queridos, da maturidade espiritual é exatamente a capacidade de aguentar, a capacidade de esperar pacientemente pelas respostas de Deus à nossa vida. Muitas vezes, elas não vêm as respostas nos momentos que nós esperamos. Eu pergunto para você, como é que você lida com momentos de espera na sua vida? Situações que você pede, quem sabe, uma resposta a Deus e aparentemente a única coisa que você ouve é silêncio. Infelizmente os israelitas, eles não passaram pelo teste de Deus. Apenas dois deles, daquela enorme multidão, apenas dois, acima de 20 anos, Josué e Caleb, entraram na terra que Deus havia prometido ao povo. Por quê? Porque a grande maioria falhou no teste da confiança em Deus. Quando você passa por situações de espera, quando você passa por situações que você precisa aguardar pela resposta de Deus, para aquilo que você tanto precisa, há pelo menos nessa experiência, eu gostaria de compartilhar com você, nessa noite, há pelo menos três atitudes cruciais que você precisa colocar em prática enquanto você aguarda pela resposta de Deus. Sugiro até a você que, quem sabe, tome nota. Três pequenas frases, curtas. Três atitudes. Como aguardar a resposta de Deus em momento de espera. Primeira atitude. Não tenha medo. Esse foi o primeiro erro que os israelitas cometeram. Que usa muitas razões para os momentos de espera na nossa vida. Mas esse é o caso em que nós, na realidade, causamos a nós mesmos. Permitimos que o medo atrapalhe esse momento de espera. Ouçam só o que encontramos na palavra de Deus. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas queixando-se, dizendo: que terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. O medo os paralisou. Eles não tiveram coragem de ouvir e colocar em prática ali a ordem de Deus. Eles ficaram paralisados, dominados pelo medo, e não se lembraram da promessa de Deus. E o maior problema relacionado com medo é que ele nos mantém, queridos, sozinhos. Você e eu, ali quem sabe no deserto da vida, o medo apenas prolonga a espera. Muitos dos sonhos que nós temos para a nossa vida não se cumprem, não por causa de Deus, mas por causa do nosso medo. Ele paralisa você, e você não consegue dar o primeiro passo por fé. Na realidade, queridos, todos nós temos medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. E quem sabe se eu perguntasse para você nesse momento, e você? Do que você tem medo, hein? Do que você tem medo? Certo dia um filho se aproximou do pai e pergunta: pai, o senhor tem medo de aranha, pai? E o pai responde: não, filho, não, não. O senhor tem medo de ladrão, pai? E o pai responde para o filho: de jeito nenhum. E de fantasma? Como? De forma alguma, filho. Ah, então a única pessoa que diz que o senhor tem medo é a mãe mesmo, né, pai? Medo. Uma pesquisa foi feita no passado sobre os maiores medos do brasileiro. E na ordem são: elevador, avião, escuro, assalto e de animais e insetos. Eu adiciono dois itens na lista: ser visto no celular pelo amarelinho e ter seu retrovisor levado na marginal. Medo. Na verdade, queridos, sempre nós nos deparamos com situações em que sentimos medo. Sabe você qual é a instrução de Deus a nós seres humanos que mais se repete aqui na Bíblia? Quando nós paramos para pensar nisso, o que Deus mais fala na Bíblia a nós? Quem sabe alguns podem dizer, ele diz que nós devemos ser amorosos. Embora, obviamente, o desenvolvimento dessa natureza amorosa é parte central daquilo que Deus busca de nós, essa não é a instrução que mais se repete aqui. O conselho mais frequente que encontramos na Bíblia também não é sobre a humildade, não é sobre como vencer o eu, não é sobre integridade, sobre honestidade, sobre pureza sexual, sobre como viver de maneira correta. Embora cada um desses temas que menciono a você aqui são fundamentais a cada um de nós como seres humanos, mas queridos, a ordem divina que mais encontramos na Bíblia é resumida em duas palavras: não temas. São 366 promessas de Deus a nós aqui na Bíblia. Não tenha medo. Uma para cada dia do ano e ainda sobra uma para o ano bissexto. Seja forte, corajoso. Você pode confiar em mim. Deus diz, não temas. E sabe, uma das razões é porque o primeiro sentimento que veio ao coração humano após a entrada do pecado nesse mundo foi exatamente esse, medo. Deus vai aos nossos primeiros pais no jardim do Éden e faz uma pergunta, onde estás? Ouvi tua voz, tive medo e me escondi, medo. E por Deus saber que o medo toma conta do nosso coração, ele diz, vocês não precisam viver assim, não temas. No Antigo Testamento, mais precisamente no livro dos Salmos, nós encontramos, queridos, procurei o Senhor, ele veio ao meu encontro e me recebeu. É extraordinário o que Davi escreve aqui, tirou todo o medo que havia em meu coração. Deus tirou todo o medo que havia no meu coração. Somente Deus pode tirar todo e qualquer medo do seu coração. Somente Deus tem o poder de arrancar de dentro de você seu receio, seu temor, as ansiedades que você vive que te levam a sentir medo. Deus diz, não temas. O maior antídoto para o medo é focar a nossa mente na presença de Deus. E para isso aí você precisa ter uma convicção de que Deus está aí do seu lado, do meu lado. Quando nós temos medo, nós precisamos nos lembrar das maravilhosas promessas que Deus nos faz. Quando sentimos medo, nós precisamos nos lembrar daquilo que Ele nos promete. Por isso não tema, diz Deus. Pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, diz Deus. Não tema, não tenha medo, não tenha medo. Deus está dizendo para você hoje, não tenha medo, eu estou com você. Não importa qual seja a sua situação, você não está sozinho, eu estou com você. Não tenha medo. Essa é a primeira atitude. Mas há uma segunda atitude que você também precisa desenvolver na sua vida, se você pretende aguardar a resposta de Deus, a sua expectativa. Não tenha medo. E a segunda é, não se preocupe. Essa é uma das grandes dificuldades que muitos de nós enfrentamos, queridos. Preocupação. Todos nós temos preocupações, na verdade. É com o emprego, com a escola, casamento, namoro, noivado, filho, a saúde, as nossas finanças. Existem diversas coisas que nos causam preocupação. Mas pelo menos existem três problemas relacionados com o nosso hábito de viver preocupados. Viver preocupado, em primeiro lugar, é inútil, é irracional e é doentio. É inútil porque não resolve, queridos, problema algum. A preocupação não pode mudar o passado. A preocupação não pode controlar o futuro. A preocupação somente destrói a sua vida agora, hoje. Preocupar-se é inútil, não muda coisa alguma. Além disso, preocupar-se é irracional. Porque geralmente a preocupação ela só aumenta a realidade. Quando você vive preocupado, parece que a realidade ela aumenta. A situação fica maior. Faz com que os problemas sejam bem maiores do que aquilo que eles realmente são. E geralmente, quanto mais tempo você gasta pensando em algo que te preocupa, maior o problema fica. Preocupar-se por algo que você não pode mudar é totalmente desnecessário. E preocupar-se por algo que você pode mudar é estupidez. Vai e mude. Faça algo. Além de ser racional, preocupar-se também, queridos, é doentio. O nosso corpo não foi feito para viver em preocupação. Quando nós nos preocupamos, a nossa pressão arterial aumenta. Alguns desenvolvem úlceras, temos dor de cabeça, dor na nuca, dor nas costas, insônia. Você conhece gente que não dorme porque é preocupado? Conhece gente assim? Você conhece gente assim que está sentado na tua cadeira? É. Pede para ele sair. Que nosso corpo definitivamente não foi criado para viver com preocupação. Interessante que as plantas e os animais, eles não se preocupam. Lá em casa, vira e mexe, eu me vejo conversando com Alex. Alex, para quem não conhece, é o nosso cachorro. Eu olho para o Alex olha para mim. E eu pergunto, você está preocupado com o que hoje, Alex? Que preocupação tem um cachorro, hein? Não tem conta para pagar, não se preocupa com nada. O Alex tem uma crise de identidade muito grande. Ele não sabe se ele é um cão ou se ele é um macaco, que ele adora banana. A única preocupação do Alex é saber se ele vai ganhar ou não banana naquele momento que nós estamos um a um conversando, né? Eu jogo a banana e ele... Única preocupação dele. Ou quem sabe, saber se eu vou passear quando eu chegar em casa hoje. Mas nós vivemos preocupados. E queridos, quando nós vivemos preocupados, isso tira a alegria da nossa vida. E aqueles que são dominados pela preocupação sabem exatamente o que eu estou falando. Aqueles que vivem preocupados perdem a alegria de viver. Interessante que a palavra bíblica para preocupação é a palavra merimna. É a união de duas palavras gregas, meritsu, que significa dividir, e nos mente. Portanto, as ansiedades, as preocupações dividem a nossa energia, a nossa mente, entre as prioridades que temos para hoje e os problemas do amanhã. A gente fica dividido, preocupados. E o pior é que quando geralmente nós estamos preocupados, nós temos a tendência de reclamar de tudo e de todos. E foi exatamente essa situação do povo de Israel ali no deserto. Ouçam só o que diz. É o relato bíblico. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Reclamando do alimento que Deus dava dia após dia para eles. Eles agiram assim. É o que muitas pessoas estão acostumadas. E infelizmente o resultado não é nada positivo. Só que Deus prometeu cuidar dos seus filhos. No Novo Testamento nós encontramos uma linda promessa. Dizia: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aqui Deus não está dizendo que vai suprir cada uma das questões relacionadas à nossa ganância. Não. Aqui não diz que Deus vai suprir cada um dos nossos desejos, não. Diz que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Por que a gente vive ainda preocupado? Queridos, aqui nós encontramos algo extraordinário para mim e para você. A Bíblia Você pode encará-la como uma apólice de seguros, na qual você encontra promessas, não centenas, mas milhares delas, mais de 7.000 promessas na Bíblia, de que Deus está ao seu lado, Deus tem um plano, um propósito à sua vida. E em virtude dessas milhares de promessas que nós como comunidade temos, a preocupação que você possa ter a oportunidade de abrir o texto bíblico, ler, compreender e aplicar a sua vida. Semana após semana, 3 dias, em 3 horários diferentes, para que você possa vir aqui à Nova Semente e estudar a palavra de Deus. Todas as segundas-feiras, às 19h30, todas as terças-feiras, no mesmo horário, e a cada sábado, às 15 horas. A oportunidade é que você possa entender, compreender um pouco mais sobre o plano que Deus tem para você. Aqui fica meu convite. Você possa vir e participar desse momento tão especial, juntamente aos pastores de nossa comunidade. Mas que eles, no real sentido do estado de preocupação, cada vez que nós nos preocupamos, nós duvidamos do poder de Deus. Cada vez que eu e você estamos preocupados, nós estamos duvidando de Deus, se Ele tem ou não a solução para os nossos problemas. Em outras palavras, estamos dizendo mais ou menos o seguinte: ó, Deus não vai cuidar de mim, Deus não vai cuidar das minhas necessidades, Deus não vai cumprir suas promessas. Dessa forma, que essa preocupação, espero não ofender ninguém, mas preocupação nada mais é do que ateísmo em prática. Eu não creio que Deus fará aquilo que Ele prometeu. O que você pode fazer para vencer as preocupações? Aqui fica a minha sugestão: apresente a Deus em oração. Senhor, coloca nas mãos dEle cada causa de ansiedade e preocupação que você tem. Conversa com Ele sobre os seus problemas. Abra seu coração, seja sincero com Deus, com tudo aquilo que te traz preocupação. Deus deseja ser nosso melhor amigo e Ele quer caminhar ao nosso lado. Mas alguns podem até dizer: pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar. Minha vida é uma correria danada, eu não tenho tempo. Mas eu te pergunto: você tem tempo para se preocupar? Se nós orássemos, se nós conversássemos com Deus sobre todas as coisas que nos causam preocupação, nós teríamos bem menos coisas para nos preocupar, eu te garanto. Nunca se esqueça, a preocupação não muda coisa alguma, mas a oração sim. Porque a oração nos conecta com Deus e você desenvolve essa confiança nele, o único que pode toda e qualquer coisa. Pois, queridos, para Deus tudo é possível. Assim diz a sua palavra. Sempre que nós nos preocupamos, nós temos duas opções: ou você entra em pânico, ou você conversa com Deus. Ou você se desespera sozinho, ou você confia naquele que tem um lugar todo especial no seu coração para você. A Bíblia afirma de uma maneira clara a nós em relação a esse aspecto de confiança. Deus diz: não se preocupem com nada. Através do seu servo Paulo, ele diz: ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Eu repito, a Bíblia afirma: não se preocupem com nada. Ao invés disto, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Se o seu problema é grande o suficiente para lhe causar tanta preocupação, ele é grande o suficiente para ser incluso nas suas orações. E o poder de Deus é maior ainda para retirar essa ansiedade e preocupação que você tem. Não tenham dúvidas quanto a isso. É por isso que a palavra de Deus diz de maneira clara a nós: descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação, não fique preocupado. Não tenha medo, não se preocupe. E finalmente, uma terceira atitude que nós precisamos ter ao passar por momentos de espera é: não desista, não desista. Quando você e eu passamos por situações de espera na nossa vida, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. Essa, infelizmente, queridos, foi a terceira atitude que os israelitas tiveram que os afastou da promessa. A terceira atitude que os israelitas tiveram que não permitiu que entrassem na terra prometida como Deus esperava deles. Ouça só o que aconteceu. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Eles desistiram do sonho. Pense comigo, ficaram como escravos por mais de 400 anos. Mas em virtude das circunstâncias daquele momento, eles ficaram desanimados e desistiram. Desistiram de avançar. Vamos voltar para o Egito. Algumas pessoas, elas preferem viver como escravos do que enfrentar o medo que a liberdade traz. Do que enfrentar o medo de uma situação diferente. Eles preferem voltar, preferem desistir. Querem voltar para o Egito. E que situação triste é essa, queridos? Infelizmente, os israelitas, eles não conseguiram ver que Deus estava, de certa forma, testando. Eles não conseguiram perceber que Deus estava, de certa forma, moldando a vida deles para algo melhor no futuro. Deus estava trabalhando, preparando o coração daquelas pessoas para algo melhor que eles não viam. No livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, nós encontramos, queridos, uma descrição extraordinária de um artista. Um artista que está trabalhando com a sua matéria-prima. Algo que aparentemente não tem valor algum, mas que através do carinho, da dedicação, vai pouco a pouco tomando forma, transformando-se em algo precioso. Eu queria que você ouvisse com atenção a descrição dessa situação que Jeremias traz. Ele diz o seguinte: eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Queria que você prestasse muita atenção nessa palavra moldando. Aqui nós encontramos, queridos, uma clara alusão de que Deus está moldando os seus filhos. Mas por que que Deus age assim? Por que Deus molda o ser humano? No Novo Testamento encontramos a resposta: pois Deus, conhecendo as coisas de antemão, escolheu-os para terem a semelhança de seu filho. Eu queria que você pensasse comigo nesse quadro. Esse é um quadro que mostra, queridos, o amor que é paciente. Um quadro que mostra um Deus artista. E eu e você somos vasos de barro. Sem valor algum. Quebrados, estragados. Só que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. E Ele continua moldando a sua vida porque você é importante a Ele. E alguns ainda se perguntam: será que Deus se importa mesmo comigo? Será que Deus se importa com a minha vida? Ele conhece a sua situação, Ele conhece a tua situação, a minha situação, a situação de cada um de nós. Ele se importa com você. Conhece a sua dor, Ele sabe exatamente o que acontece nesse momento. E Deus, quando você permite, Ele coloca a sua mão sobre você e Deus começa a moldá-lo. O que é interessante é que essa palavra moldar, no texto que acabei de ler de Jeremias, no original hebraico, também pode ser compreendida como apertar. E sabemos que o barro não sente dor, mas se sentisse, ele ficaria bem incomodado com a maneira pela qual o oleiro o aperta para dar o formato, a forma final. E essa é a nossa realidade. Nós queremos ser um produto, um vaso de grande valor, só que nós não queremos passar pelo processo da moldagem. E que isso nunca se esqueça. Deus permite situações de espera na nossa vida para nos ensinar lições preciosas. Deus permite situações de espera na nossa vida para nos moldar. Ele nos aperta para que possamos ser, ao final, o vaso de grande valor, o vaso precioso que Ele sempre sonhou da sua e da minha vida. Um tempo atrás eu li a experiência de um professor de cerâmica, na qual ele pegou a sua classe e ele a dividiu em dois grupos. Metade da classe receberia sua nota pela quantidade de vasos de produtos de cerâmica feitos. Se eles fizessem 60 quilos de vasos prontos, a nota seria 10, 50 quilos, 8, 40 quilos, 6, abaixo de 30 quilos, 4. Só que a outra metade da classe receberia sua nota não pela quantidade, mas pela qualidade da cerâmica. E a nota final seria levando em consideração apenas uma peça de cerâmica, apenas um vaso. Dois grupos. O grupo da qualidade, avaliação somente em uma peça. O grupo da quantidade, avaliação pelas diversas peças preparadas. Qual dos dois grupos você acha que produziu a melhor peça de cerâmica? O da qualidade ou da quantidade? Foi o grupo da quantidade. Porque enquanto eles produziam, eles sabiam que sempre teriam a oportunidade de fazer uma nova peça. Perceberam que mesmo quando eles erravam, eles tinham a chance de começar de novo. E trabalhavam e aprendiam, trabalhavam, aprendiam, trabalhavam, aprendiam e no final produziram algo especial. Em contrapartida, a outra metade da classe ficou paralisada, pensando, perfeição. E eu pergunto para você, você pertence a qual dos dois grupos? Né? Da qualidade ou da quantidade? Obviamente eu não estou falando da cerâmica. Vi na América comercial que... Vi na América sobre o maior jogador de basquetebol da história. Michael Jordan. E ali nas imagens daquele comercial, as imagens de Michael Jordan praticando, jogando... Algumas frases foram colocadas sobre as imagens. E dizia mais ou menos o seguinte. Eu errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira. Eu perdi mais de 300 jogos. Em 26 jogos tive a bola decisiva nas mãos no último segundo, mas errei. Eu falhei inúmeras vezes na minha vida. E aí ele diz: é por isso que eu venci. É por isso que eu venci. Jordan não tinha o foco da sua vida no erro. Ele focava nas suas qualidades. Ele aprendia dos seus erros. Não ficava preso a eles. E o que eu e você podemos fazer, queridos, quando erramos, quando falhamos, quando caímos, quando nos deparamos com situações que aparentemente não sabemos o que fazer, quando esperamos por uma resposta e não ouvimos coisa alguma, o que fazer? Eu faço um apelo a você hoje: não desista, não desista. Entregue sua situação nas mãos de Deus. Coloque seus sonhos, suas aspirações, seus ideais nas mãos do grande oleiro. Porque Ele sabe que eu e você não passamos de barro sem valor. Só que Ele está dizendo para você e para mim nesse exato momento: se você permitir, eu vou apertar. Se você permitir, eu vou moldar. Se você permitir, eu vou dar o formato à sua vida e vou usá-lo para algo extraordinário. E eu pergunto a você: você vai permitir que Deus molde sua vida ou não? Você vai permitir que Deus, através da sua palavra, mostre a você o caminho que você deve seguir, o melhor caminho ou não? Vai continuar você vivendo da maneira pela qual você acha ser a ideal, aquilo que você constrói na sua própria mente, no seu próprio coração? Ou vai permitir que Deus realmente molde sua vida segundo o sonho que Ele tem para você? Deus está desejoso de atuar de forma direta na sua existência. E Deus, queridos, está aí do seu lado, mesmo em meio às dúvidas que você tem, mesmo em meio à pressão que você passa, mesmo em meio em situações de aparente fracasso. Deus está trabalhando, sem que você veja. Deus está moldando a sua vida, mesmo em meio à dor, ao sofrimento. Mas sabe que é algo que é maravilhoso aqui? O fato de que Deus nos escolheu, queridos. Deus nos escolheu, mero mortais, para colocar à mostra, através da nossa vida imperfeita, o poder de Jesus Cristo atuando em seres humanos falhos como você e eu. Quero que você ouça com atenção, concluir o que nós encontramos na palavra de Deus. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E me permita fazer mais uma pergunta a você. Se o tesouro está dentro do vaso, como é que as outras pessoas podem ver o que está dentro? Nos tempos de Cristo, esse processo do preparo da cerâmica não era perfeito. Ao contrário, longe disso, o produto final muitas vezes rachava com o tempo. E através de algumas dessas rachaduras era possível ver o que estava dentro dos vasos. Deus usa, queridos, vasos rachados, como você e eu. Porque são através das nossas rachaduras, nossos defeitos, nossos fracassos, que demonstram claramente o poder de Deus em transformar a nossa vida. Não pela força que você ou eu temos, mas na nossa fraqueza, na nossa fraqueza que o poder de Deus é manifestado para a vitória que Ele deseja de cada um de nós. Não no seu sucesso, mas nas nossas dificuldades, que nós demonstramos ao mundo o poder de Deus atuando em nós, nos transformando. Mas entendam bem, queridos, embora Deus use vasos rachados, Ele demanda de nós pureza. Deus espera de nós transformação. Deus espera de nós algo especial. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. Você quer sentir o poder de Deus na sua vida em momentos de aparente espera? Não tenha medo. Não se preocupe. E não desista. Não desista. O que você está esperando que Deus faça na sua vida hoje mesmo? Quem sabe que Ele reverta por completo aquele problema que você enfrenta no trabalho. Talvez você que busque uma nova oportunidade no seu relacionamento, no seu casamento. Quem sabe a mudança de comportamento de um filho que você tanto espera. Uma súplica que você tem a Deus. Talvez seja a espera para que um caminho se abra. Algo que parece impossível. Financeiramente, profissionalmente, academicamente, não sei. Nunca se esqueça que Deus está no comando. E Ele não irá desampará-lo. Infelizmente, essa foi a triste realidade do povo de Israel. Lá no deserto eles tiveram apenas um desejo: voltar para o Egito. Diante dos desafios que aparecerem pelo caminho, eles só tinham um desejo: voltar para o Egito. Eles foram dominados pela preocupação e tomaram a triste decisão de desistir. Quiseram voltar a viver como escravos, ao invés de caminhar pelo melhor caminho, confiando em fé, aí na orientação de Deus, no cuidado de Deus para eles. E hoje, queridos, uma vez mais, independentemente da sua situação, Deus te diz: filho, filha, não tenha medo. Mesmo que você não possa ver, você não possa entender todos os detalhes ao seu redor, confie em mim, não se preocupe. Eu vou estar aí com você a cada momento. Mesmo quando aparentemente momentos de espera aparecem na sua vida, você não sabe o que fazer. E esses momentos te levam a pensar exatamente o contrário. Não desista, porque a vitória final é certa. Se você continuar a sua jornada por esse caminho, o melhor caminho, e Deus promete a nós: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Mas como em todas as outras áreas da nossa vida, depende, queridos, de uma vez mais uma escolha, a sua e a minha escolha, de confiar na presença e na direção de Deus na nossa vida. E mesmo em momentos de aparente espera, há sempre o melhor caminho. E você já decidiu qual caminho tomar? De volta ao Egito ou à terra prometida? Escravo ou liberto para sempre? A escolha é sua. Pai eterno, Senhor, mesmo em momentos de espera, suplico a Ti e às pessoas que aqui se encontram, aqueles que verão essa mensagem no futuro, Senhor, que possam viver a experiência através dessas três atitudes importantes: que não tenham medo, não se preocupem, e que de uma maneira muito especial, Senhor, não desistam. Isso eu te suplico, em nome do único, que é a fonte de poder, aquele que nos molda, nos transforma e faz de nós uma nova vida, uma nova criatura, teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.